O deputado estadual Paparico Bach esteve participando do programa Bom Dia Cidade na terça-feira, aqui na Rádio Lagoa FM. Em dado momento da entrevista, perguntamos ao deputado sobre as privatizações do Estado. CIE e outras mais já foram para o balaio. Quem está agora no olho do furacão é a Corsã. Tem o Banrisul também. Deputado Paparico se disse favorável às privatizações. E isso gerou uma grande indignação em alguns setores da nossa comunidade. Alegou o deputado Paparico que, no caso da CE, a estatal era dos funcionários e do sindicato e não do Estado. Fez referência ao número de ações trabalhistas, 6 mil ações, e segundo o deputado Paparico, ações milionárias. Ação de mais de R$1 milhão, chegou a citar. Funcionário se aposenta e depois entra na justiça e não para mais de receber dinheiro, assinalou Paparico. A CE cobrava ICMS dos consumidores e não repassava a parte que cabia aos municípios. Lagoa Vermelha, por exemplo, vai receber agora mais de R$2 milhões. Não repassava também ao Estado. A dívida, segundo Paparico, de ICMS da CE para com o Estado é de mais de R$3 bilhões. Com relação à Corsã, Paparico disse que a estatal tem um passivo previdenciário trabalhista de mais de R$1 bilhão e R$900 mil e que a Corsã estaria entrando no mesmo caminho da CE. Eu fiz toda essa abertura, eu contextualizei para nos situarmos na entrevista que agora vamos realizar com o vereador Ranieri Bosa, que gostaria de abordar este assunto, porque, conforme salientei, causou indignação em muitas pessoas da nossa comunidade. Vereador Ranieri, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Bom dia, Ademar, bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. Bom dia, Ademar, bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. Ademar, mais do que indignação, estou aqui atendendo a um chamado do próprio deputado Paparico. Durante a sua entrevista, ele se posicionou de uma forma muito firme a favor das privatizações e, ao mesmo tempo que mandou um abraço para as lideranças locais, ele pediu para que aqueles que fossem favoráveis à manutenção desses órgãos, ou seja, contrários às privatizações, se posicionasse e argumentasse. Bom, eu, o vereador Juarez Lorenzon e o vereador Ariovaldo Carlos da Silva, nós três da bancada do PDT, nós temos uma postura muito clara a respeito das privatizações. E não devemos levar esse processo de forma generalizada. Acreditamos que cada caso é um caso. E quando falamos em estatais, precisamos lembrar que não são estatais apenas pertencentes ao Rio Grande do Sul, mas existem outras que estão na mira do governo federal, que também tem relevância social e econômica muito importante para o país. Mas o que me preocupa neste momento, que é um fato ainda não consumado, a CE já é fato consumado, já há apontamento do Tribunal de Contas, há questionamentos, inclusive, do Ministério Público, o governo do Estado vai se entender com a Justiça. Agora, no que diz respeito à Corsã, eu acredito que a sociedade deve tentar promover um debate um pouquinho mais amplo e um pouquinho mais maduro. O primeiro fato que chama atenção é que há pouquíssimo tempo, então, foi aprovada uma PEC na Assembleia Legislativa que tira da população a responsabilidade de decidir sobre as privatizações. Esse é o primeiro indício de que algo que está se planejando fazer não tem o apoio ou não é bem visto pela sociedade. E é fácil de explicar por quê. A Corsã hoje atende a 317 municípios no estado do Rio Grande do Sul. São mais de 6 milhões de gaúchos que são servidos pela Corsã. Durante toda a entrevista do deputado Paparico, eu não ouvi um único argumento palpável, que não seja refutado, a respeito da necessidade da privatização da Corsã. sejamos mais claros. A Corsã de Amarela é uma empresa superavitária, ela traz lucro para o governo do estado. Ela não é uma empresa quebrada, como alguns querem que o povo acredite. A prova disso é que apenas no ano passado, no ano pandêmico, a Corsã investiu no Rio Grande do Sul mais de 400 milhões em obras. Obras essa, Demar, eu posso apontar algumas aqui em Lagoa Vermelha. Avenida Presidente Vargas, por exemplo, tem todo o esgoto cloacal separado da canalização da água fluvial. É uma obra realizada em conjunto pela administração municipal e a Corsã. O mesmo acontece com a Avenida Benjamin Constant, que foi asfaltada pelo prefeito Getúlio. A Corsã também fez esse processo antes do asfaltamento. Então, há uma série de investimentos que a Corsã fez por todo o estado do Rio Grande do Sul, que vem fazendo nesses últimos anos. E esses investimentos, obviamente, eles não são computados como lucro. Mas aí, falando em lucro, além, então, dos 416 milhões investidos pela Corsã só nesse último ano, nós temos um lucro aí que supera outros 400 milhões. Não estamos falando de centavos, de troquinho, é um valor muito considerável. Além do que, o gatilho das privatizações Brasil afora é o marco legal do saneamento básico, que é uma legislação federal, foi aprovada recentemente. É isso que motiva essa discussão sobre a privatização da Corsã. O deputado não fala isso, mas é importante que a gente coloque isso em pauta, né? Até então não existia demanda dos estados e de outras instituições de buscar financiamentos em nível federal para poder atingir as metas do marco regulatório, porque obviamente ele não existia. Então a Corsã tem aí 12 anos pela frente para promover o tratamento cloacal, o tratamento do esgoto sanitário, que é um serviço que a Corsã presta, mas ainda atinge a 20% da população gaúcha. Quer dizer, há um crescimento e um investimento forte para ser feito aí. E a Corsã, Demar, como resta comprovado pelos balanços da própria empresa, tem condições de fazer esses aportes, certo? Ao contrário do que muitos pensam, o governo do estado ele não injeta dinheiro nessa estatal. É a estatal que coloca dinheiro no caixa público do governo do estado. Muitas políticas que são financiadas pelo governo estadual, na área da educação, da saúde, mesmo as pavimentações que foram colocadas aqui, vêm do dinheiro do Caixa Único, que é a Corsã que faz um aporte significativo todos os anos. Se esse dinheiro deixasse de entrar no Caixa Único do governo estadual e fosse revertido em investimentos, pode ter certeza, Demar, que a Corsã atingiria todas as necessidades previstas no marco regulatório. Agora, esse é apenas um argumento técnico. Vamos aos argumentos mais simples e que, no meu entendimento, são os mais contundentes. Primeiro, Ademar, em nenhum local onde se teve experiência de privatização da água e do saneamento básico, vou repetir, em nenhum local do Brasil onde se teve essa experiência, ela foi satisfatória. Ela traz, em avaliação da população que é servida por esses serviços, um índice que vai de ruim a péssimo. Tenho certeza que as pessoas que nos escutam hoje classificariam os serviços prestados pela Corsã de outra forma. No mínimo, há uma satisfação. Ao menos aqui em Lagoa Vermelha, nós não temos grandes problemas enfrentados pela empresa. Muito pelo contrário, a empresa presta um serviço de muita relevância, atende com presteza. Os servidores têm, além de uma responsabilidade muito grande, são da terra, a gente percebe que tem todo um carinho. Mas enfim, foi citada a Alemanha, né, como um dos países que está reestatizando o serviço. Poderia citar outras dezenas, Ademar, dezenas de países. A Alemanha ficou com esse serviço privatizado por 12 anos. A insatisfação dos alemães foi tão grande que foi submetido a um referendo popular e hoje a Alemanha está novamente estatizando o serviço de água. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos bem claros de como a privatização não deu certo. O primeiro deles, e é o mais antigo, por isso que faço uma referência, acontece lá no norte do Brasil, na cidade de Manaus. Lá, há 20 anos, esse serviço é prestado por uma empresa privada. Pois bem, Manaus está entre as 5 piores cidades do Brasil com índice de saneamento e de água potável. Entre as 5 piores. Aqui no Rio Grande do Sul, Ademar, nós temos também exemplos que são bem interessantes. Por exemplo, a cidade de Uruguaiana. Uruguaiana também foi privatizado esse serviço, né? É a taxa de água mais alta do estado. A mais cara de todas, então, está em Uruguaiana, onde também foi realizada uma concessão para exploração. Teria o exemplo do município de Itu, que promoveu a estatização, tiveram crise de desabastecimento, contas de água caríssima e teve como resultado, então, a reversão da estatização e, novamente, o poder público está assumindo, então, essa necessidade. Então, perceba que um dos argumentos mais importantes e para o senhor e para a senhora que está me ouvindo aqui em casa, deve defender a Corsã, basicamente, porque o serviço de água vai ficar mais caro. A taxa de água vai ficar mais cara. A água, ela é um bem precioso, ela tem que ter uma apelação social. Então, aquelas pessoas que hoje são isentas, que pagam apenas a tarifa, tudo isso que é bancado por esse caráter social da estatal, que não objetiva lucros, vai acabar sendo perdido. Então, a lógica da empresa privada, ela é muito diferente. Quando se fala numa empresa privada administrando um serviço público, Ademar, a gente não pode ignorar que o objetivo da empresa privada é o lucro. Nas palavras do próprio governador do estado, quando anunciou a privatização da Corsã, abre aspas, as empresas têm sede. Elas têm sede, mas não é sede de água, sede de prestar um serviço público relevante. É sede de lucros. Então, essa frase de duplo sentido, ela simplifica muito bem o que acontecerá com a Corsã. Então, o principal argumento é esse. O serviço que é prestado, ele pode ser precarizado em diversos municípios, especialmente os pequenos, como o entorno de Lagoa Vermelha. E aqui tem outro dado importante. A Corsã trabalha com subsídio cruzado. Significa que, alguns municípios, a Corsã consegue obter lucros. Em outros municípios, pela sua natureza menor, pelo seu consumo menor, por ser mais espraiado, há uma necessidade maior de manutenção, de bombeamento, e a Corsã opera no vermelho. Como é que no final ela consegue operar sem ter que repassar esse custo para o munícipe? Porque municípios maiores, cujo lucro então é operacionalizado por um único ente, ele é dividido, isso é subsídio cruzado. Então, municípios maiores acabam pagando a conta pelos menores, fazendo com que a água se transforme num bem universalizado. É muito simples a gente observar quando compra uma água engarrafada, Ademar, de algumas até de empresas multinacionais, o quanto custa 500 ml de água. Então, a água, ela é um bem que dentro, na mão da iniciativa privada, custa muito mais caro. E sem falar, Ademar, do fato de que privatizações aqui no Brasil, elas têm um caráter assim um tanto quanto duvidoso, né? Eu gosto muito de citar o exemplo da Vale. A Vale foi privatizada por pouco mais de 3 bilhões, lucra anualmente mais de 100 bilhões. Vou repetir porque parece uma conta meio estranha, né? A Vale foi vendida por 3,3 bilhões, lucra por ano mais de 100 bilhões. Poxa, mas isso então deve ser uma coisa boa para os brasileiros. Ademar, não é. Quem trabalha na construção civil, quem trabalha com ferro, na metalúrgica, sabe o quanto está custando o ferro hoje. O Brasil é o maior produtor de ferro do mundo, a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo. Isso trouxe algum benefício para o brasileiro? Absolutamente nenhum. Nós, o maior exportador de minério de ferro do mundo, pagamos um custo altíssimo pelo minério que é produzido aqui no nosso país. É simplesmente uma coisa que não entra na nossa cabeça. Que é um outro exemplo da iniciativa privada atuando em serviços públicos, a Fundação Araucária. Não é uma concessão, não é uma privatização, mas é uma entidade privada que está operando uma finalidade, um serviço que é público, que é a saúde, que é o SUS. Olha a dificuldade que o município de Lagoa Vermelha tem de tratar com a Fundação Araucária. Você veja, Ademar, o nível de serviço que a instituição presta para o nosso município. São exemplos que eu estou dando. A própria RGE, que no passado a gente enfrentou dificuldades muito grandes relativos ao valor das contas, a reajustes. Os produtores no interior que têm dificuldade porque a energia que é entregue não é a necessária. Quem trabalha com leite no interior do município sabe que infelizmente não consegue uma energia trifásica porque a empresa não investe se não obtém o lucro desse investimento. A mesma coisa aconteceria em relação à água. A diferença é que muitos municípios que hoje mantêm contrato individual com a Corsan terão dificuldade de manter contrato com uma empresa privada, e os municípios pagarão ou muito caro pela água, ou os municípios terão que assumir a bronca criando aí estatais municipais, autarquias públicas municipais para assumir a bronca. Daí se cria mais um custo de um serviço público que hoje não é prestado pelo nosso município. Então a gente tem que ter bem claro isso. Quando o deputado menciona os 2 milhões de retorno de ICMS, é importante que a gente diga que existem muitos outros canais para captação de recurso que não a privatização. A privatização queima uma gordura que o Estado tem. Esse dinheiro que entra mensalmente nos cofres públicos com a nossa privatização da Corsan, além de deixar de entrar, acaba perdendo foco do processo. Há um grande índice de sonegadores no estado do Rio Grande do Sul que só de recolhimento aqui em Lagoa Vermelha ultrapassaria muito mais do que esse valor que foi mencionado aí de 2 milhões, né? Então eu acho que é uma postura equivocada. Acho que o caso das estatais, ela pode e deve ser analisado caso a caso. A Corsan é uma empresa que, ao meu ver, e acredito que a população entenda da mesma forma, presta serviços satisfatórios e não deve simplesmente ser entregue à iniciativa privada. E aqui, Ademar, eu quero fazer um outro alerta, que é em relação à lisura do processo. Existem algumas empresas que estão aí tentando... eu não sei se a palavra é forçar, mas a gente percebe que elas estão, de alguma forma, influenciando o voto de alguns deputados e algumas manifestações públicas. Não sei se o fazem porque prometem investimento em campanha, enfim, isso não me cabe avaliação. Mas veja só, a Equatorial Energia, que foi a empresa que comprou a CE, tá? Esta é a principal interessada em adquirir ações da Corsan. Vou repetir o nome, assim as pessoas podem procurar mais informações aí na rede, na internet. Equatorial Energia. Essa empresa, Ademar, ela está mirando já há algum tempo a Corsan, e ela acaba subsidiando de alguma forma o discurso de algumas lideranças. Pois bem, aqui pertinho de nós, em Passo Fundo, há uma superintendência regional da Corsan, que coordena serviços aí da nossa região. Lá havia um cargo de confiança do governador Eduardo Leite, que era diretor de expansão. Olha só, diretor de expansão é uma função estratégica dentro da Corsan, por isso que é um cargo de confiança. Importante mencionar que os servidores da Corsan, 95% deles são concursados, são pessoas que estão trabalhando ali por mérito, não tem indicação nem cabide político, e também não é o Estado que paga o salário deles, é a própria empresa com a prestação de serviços. Mas esse fato em especial, esse caso em especial, né, era um CC do governador. Ele deixou de trabalhar na Corsan para ir trabalhar justamente aonde? Na Equatorial Energia, empresa que está mirando a Corsan. Então ele leva junto com eles informações preciosas do processo ou da necessidade de expansão da empresa. Isso não acontece ao acaso, e esse não é o único caso. Então a lisura desses processos também precisam ser analisados. Não é à toa que o Ministério Público e o Tribunal de Contas estão mirando as privatizações que foram realizadas anteriormente. Então, creio que o primeiro erro foi afirmar que a sociedade não tem maturidade nem o conhecimento necessário para avaliar esse processo. E o segundo erro é insistir nesse discurso vazio, sem argumentos, de que todas as estatais precisam ser privatizadas e de que o Estado tem que ser o Estado mínimo. Cada caso é um caso, cada estatal tem a sua função social e estratégica, e dentro desse contexto ela deve ser avaliada. A Corsan, além de ser estratégica e social, é uma empresa que opera gerando lucros para os gaúchos. E esses lucros, Ademar, diga-se mais uma vez, eles acabam financiando políticas públicas de educação, saúde, segurança, pavimentação e, principalmente, investimentos dentro de áreas que são prioritárias. O município Lagoa Vermelha tem um fundo de gestão compartilhada. Se tem algumas obras, poderia citar aqui, por exemplo, que a Corsan investe e financia eventos importantes, como o nosso rodeio internacional, como a Feira do Livro, como outras atividades que buscam apoio desse órgão público. O mesmo não acontece na iniciativa privada.
Exatamente. Uma ampla explanação, o chamado contraponto, não é mesmo, o vereador Ranieri Bosa, ao que fora dito, ao que fora externado na terça-feira aqui pelo deputado estadual Paparico Bach, que se posicionou a favor das privatizações aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em linhas gerais, seria isso, vereador Ranieri?
Em geral é isso, Ademar. Nós teríamos outros temas, gostaria de contestar as falas relacionadas ao avanço da educação. Na verdade, foi um desmonte, mas a gente tem pouco tempo. Então, me permita, Ademar, agradecer ao professor Juarez Lorenzon, que me deu parte desses argumentos, que me subsidiou para mim poder fazer essa explanação. Ele não pôde vir. Mas olha só, esse processo precisa ser estudado pela população, é o povo que tem que se posicionar. Caso contrário, nós perderemos essa estatal e daqui a algum tempo nós estaremos pagando muito mais caro pela água que consumimos hoje.